Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Sete minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 13 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, caro ouvinte, você participe e fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso. Boa tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora acompanha aí as notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, e vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029 para fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos. Coutinho Neto está chegando já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí, né, para levar ao teu ouvinte muitas informações mesmo, tá? E como o Marcos disse, né, você pode se preparar para participar aí enviando a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá bom? 988291029 é o WhatsApp da Gabi, tá certo, minha gente? São 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 13 de dezembro, está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, porque a Omara é da rede Supermoda e agora ambas estão na Marquês de Paranaguá, ali no centro da cidade de Ilhéus, e claro, onde você encontra aí o crediário mais fácil do Brasil, e até 10 vezes sem juros, tá? O crediário, ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda e Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá. Tá cheio de novidades lá nas duas lojas, tá? Para suas compras de Natal. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. São 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Funcionários de emissora de TV são alvos de arrastão no Monte Castelo, em Teresina. Pois é, né? Ainda tem TV por aí pelo país que critica operações da polícia contra a bandidagem. E ainda tem político que diz que o cara roubou um celularzinho para eu tomar uma cervejinha, né, Marcos?
Tá fácil não. Folha de Pernambuco, a diplomação.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Hackers invadem sites do governo do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, setor produtivo critica aumento de imposto no Rio Grande do Norte.
Correio de Sergipe, Aracaju, novos pontos de Aracaju passam a ter fiscalização eletrônica.
A crítica de Manaus, confissão. Após ser preso, tio Patinhas revela localização de droga avaliada em mais de 2 milhões de reais em Manaus.
Esse tio Patinhas é danado, hein, menino? Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 10 meses, construção supera vendas de 2021 em Porto Alegre.
E a Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, mais brigas em condomínio por causa da cobrança de taxa extra.
Rapaz, condomínio é cada confusão. Se fosse só isso. Ai, ai, é coisa. Vou falar em condomínio. Deixa eu aproveitar e fazer já uma reclamação aqui, que na verdade eu tenho recebido muitas, né? E também vejo de perto. As construtoras aqui também tem que se tocar, né? Perceber que sábado e domingo, a partir de certos horários, não dá para ficar incomodando o povo, né? Com tanto barulho, tanta baderna. Parece que construções estão atrasadas, aí querem trabalhar fim de semana, feriado, né? E começam cedo com barulho. Moradores ali do loteamento Praia Dourada não estão aguentando mais, né? Se toquem, viu, senhoras construtoras, né? Senhores diretores de construtoras. E sem falar da baderna mesmo, né? Dos funcionários que se acham no direito de ficar gritando, né? A gritaria incomodando as pessoas. Né? Agora toda regra tem exceção, né? Tem aquelas mais sensatas, né? Os funcionários também são mais sensatos. Tá bom? E no mais, mandar um abraço aí pra essa galera que também nos escuta. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 13 minutos. Aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. É isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia, tá bom? Já vai enviando aí a sua mensagem de áudio ou de texto pro nosso WhatsApp. Ontem estavam me perguntando aqui, em que número agora a gente liga? Gente, a gente não tá conseguindo utilizar os telefones aqui. É um problema da operadora de telefonia que abandonou todo mundo aqui, né? Nossa senhora, difícil. Não é só que não, em alguns locais de Ilhéus. Outros locais aqui de Ilhéus também tem esse problema, né? Infelizmente. Brasil, né, gente? Ai, ai. Olha, aqui no noticiário regional vamos falar de coisa boa. Iniciar falando que clientes do Shopping Jequitibá podem se tornar, olha só, mamãe ou Papai Noel com a árvore dos sonhos, isso mesmo. Como? Entendam. O Shopping Jequitibá está arrecadando presentes para o Natal de crianças carentes, atendidas por entidades beneficentes de Itabuna. Então, a campanha Árvore dos Sonhos incentiva clientes a se transformarem em padrinhos e madrinhas de crianças que sonham com um presente de Papai Noel. Graças à solidariedade, elas terão esse sonho realizado. Olha que legal. Então, em 2022... A campanha Árvore dos Sonhos atenderá as instituições AMA, Lúcia Oliveira, né? Núcleo Cuidar e Escola Ação e Cidadania, lá em Itabuna. Os presentes podem ser entregues até o dia 20 de dezembro. Os cartões contendo o nome, idade, instituição e presente que a criança deseja ganhar estão penduradas em duas árvores próximas ao estande de trocas. O cliente, papai ou mamãe Noel, deve retirar o cartão, adquirir o presente e entregá-lo no estande em frente à loja C&A, lá no Shopping Jequitibá, tá? A entrega pode ser feita no horário aí das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. Aos domingos, o atendimento é das 2 da tarde às 8 da noite, também no mesmo local. E a partir da próxima sexta-feira, dia 16, o Shopping Jequitibá terá horários especiais de funcionamento que podem ser acompanhados nas redes sociais ou no site www.shoppingjequitibá.com.br. Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe aí, né, do Shopping Jequitibá. Que bacana essa Árvore do Sonho, é muito legal essa campanha, viu? Muito bacana mesmo. Vou mandar um abraço aqui também para Selma Velanes, que eu achei bacana também essa campanha de Natal deles. Eles têm um projeto muito legal chamado Velanes na comunidade. E aí, eles também estão arrecadando presentes, tá? Então, quem quiser doar, pode procurar aí as Velanes. Ou até mesmo você faz um pix de em torno de 20 reais. Eles compram o presente e levam pra você nesse projeto Velanes na comunidade deste final de ano, tá? Claro que crianças vão ser contempladas, tá bom? As crianças carentes das comunidades. Então, se você quer fazer um pix aí para o Velanes na comunidade, é o CNPJ 48249.925/1000 ao contrário, tracinho 05. Caixa Econômica Federal, Velanes na comunidade. Então, um abraço aí para toda a equipe da Velanes. Esse projeto é muito bacana. E esse final de ano aí também presenteando essas crianças. Que legal, viu? Muito bom. Então, toda ou qualquer campanha séria, né, que existem por aí, se você puder participar de alguma, faça a sua parte. É bacana poder ajudar quem precisa, presentear uma criança nesse Natal. É muito legal mesmo, viu, gente? Faz bem, faz bem. 12 horas e 17 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos? Falar sobre um acidente que ocorreu na BR-415, que é nós naquele trecho ali de Itabuna, indo para Ibicaraí, tá?
É, uma carreta carregada de energético tombou na BR-415 em Itabuna na segunda-feira ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, ninguém ficou ferido no acidente. Ainda não há informações sobre o que causou o tombamento do veículo. De acordo com a PRF, pessoas que passavam pelo local saquearam os energéticos que caíram da carreta. A pista ficou interditada no trecho do acidente, mas foi liberada ainda na tarde de ontem, quando o veículo foi retirado da rodovia. Infelizmente, mais um caso de acidente com saque, né, por populares aí.
Exatamente. Inclusive, Marcos, a PRF, claro, ela trabalha com informações oficiais, como ainda está investigando aí o que foi que houve. Só que quem circula por ali diz que esse já é o quarto acidente nessa mesma área e motoristas reclamam, denunciam que está tendo óleo na pista, tá? E que esse óleo pode estar fazendo esses caminhões tombarem ali naquela área.
Tem que observar, hein?
É, então a PRF tem que investigar isso aí, né? E punir, claro, os responsáveis. E eles alegam, têm alegado isso aí, muitos motoristas, viu? Uhum. Que trafegam por ali. Então ficou alerta aí. 12 horas e 18 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com informações para nós do setor policial. E são muitas notícias, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são essas notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigado. Para você também, um abraço.
Muito obrigado também, Marcos, e um abraço especial para você que está aqui sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi. Já estamos por aqui com muitas informações do setor policial, então aperte o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Queremos justiça. Familiares cobram justiça por mãe e filho baleados em Ilhéus, ao lado do Mar Aberto, no Pontal. Esta é a nossa primeira manchete policial desta tarde, a bordo de sua viatura virtual. E a matéria é a seguinte: familiares e amigos de Michele Silveira e Breno Carvalho, mãe e filhos baleados na porta de casa em Ilhéus, no último dia 6, vão fazer uma carreata para exigir tratamento rigoroso do caso à Polícia Civil e ao Poder Judiciário. Essa manifestação acontecerá no próximo sábado, dia 17, a partir das 8h30 da manhã, ali saindo de frente no Centro de Convenções, na Cidade Nova, em Ilhéus. O acusado, Hugo Davi Cirino, de 25 anos. Ele apresentou-se à Polícia Civil na semana passada, confessando a autoria dos disparos que feriram o abdômen, o punho direito e a lombar de Michele e o pescoço de Breno, que está ainda correndo um sério risco de ficar paraplégico. Hugo alegou que agiu em legítima defesa e responde o inquérito em liberdade, apesar de estar fazendo xixi na porta da casa dos outros. Michele e Breno foram levados para o Hospital Regional Costa do Cacau. Ela passou por cirurgia para retirada das balas e recebeu alta no último dia 11. Já Breno não corre risco de vida, mas segundo familiares, informaram que ele perdeu os movimentos das pernas. Lamentável. Ainda circulando com a sua viatura virtual aqui no município de Ilhéus, um corpo de um homem foi encontrado ontem em uma praia da Zona Sul aqui do município. Acompanhe comigo. Olha, a praia de Siriba recebeu ontem Como surpresa para moradores e banhistas, uma triste notícia. Um corpo ainda não identificado foi encontrado naquela localidade. O fato aconteceu nas pedras de uma das principais praias daquela localidade. A vítima ainda não foi identificada. A polícia trabalha para saber se a pessoa foi assassinada ou se morreu por afogamento, já que havia marcas em seu corpo, já de que ela estaria no mar há alguns dias. Inclusive, o cadáver já estava sendo devorado por animais marinhos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para que se elucide a causa da morte e também a identidade deste homem, que foi encontrado ontem lá na praia da Zona Sul, em Ilhéus, em Siriba, logo após Olivença. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Ubatã. Lá em Ubatã, um homem, ele foi morto e outro foi baleado em um atentado que aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira. A vítima fatal foi identificada como Felipe Paulo dos Santos, 18 anos de idade, que foi atingido com um tiro no peito. A outra vítima, também um jovem, foi baleada no ombro e socorrido ao Hospital César Monteiro Pirajá, mas segundo informações do boletim médico, não corre risco de morte. Conforme ainda informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados teriam invadido a residência pela porta dos fundos da casa e atirado contra as vítimas. Não há informação sobre a autoria, motivação do crime e tampouco se as vítimas possuíam passagem pelo setor policial. A Delegacia Territorial de Ubatã investigará este crime. De Ubatã, vamos agora até o município de Jequié. Policiais militares da CIP Central recuperaram na tarde de ontem, segunda-feira, uma máquina agrícola, um trator rural, que foi furtado em abril desse ano numa fazenda localizada no distrito de Taboquinhas, município aqui de Itacaré. Os policiais avistaram o trator sendo pilotado numa propriedade rural na região conhecida como Boaçu e, ao suspeitarem, verificaram que o mesmo tinha sua cor adulterada, bem como a numeração de chassi suprimida. A máquina foi apresentada na sede da nona Corpinha em Jequié e seu operador foi conduzido para prestar esclarecimentos. Sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer agora de mais informações do setor policial. E logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, na sua segunda entrada aí, você vai trazer mais informações para nós do setor policial. Bem, 12 horas e 25 minutos, nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, você envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 988291029 ou mensagem de áudio, né? De 30 segundos, no máximo 40. O Marcos Bezerra já está circulando por ali, pelo WhatsApp, para divulgarmos aí mensagens de ouvintes.
Pois é, aqui que no temos? Nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia e Marcos, sou Luciana, moro em Castelo Novo, em Léus, na Fazenda Havaí. Kátia manda um abraço para meu pai, Iguape, em Castelo Novo, no rancho do vovô.
Como é o nome dele? Dela? Da pessoa?
A Luciana.
E ela quer um alô pro rancho do vovô, não é isso?
É, o pai dela é Iguape.
O nome do pai é Iguape?
Ela botou aqui.
Talvez ela quer dizer que o pai dela tá no Iguape, né? Não,
o pai Iguape em Castelo Novo.
Ah, tá. Peraí. Vamos lá. Luciana, primeiro agradecer aí a sua participação, tá? Audiência. Ela tá mandando um alô pro papai dela, o Iguape, em Castelo Novo, não é isso? Uhum. Então, um abraço aí pro senhor Iguape, tá? E agradecer aí o pessoal de Castelo Novo, que tá sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, né? Recebemos muitas mensagens de lá também. Mais mensagens?
Tem sim. Bruna, que é de Piracicaba, São Paulo, tá acompanhando o Jornal do Meio Dia pela Rádio Net.
Olha que legal! Direto de Piracicaba. Um abraço, Bruna! Obrigada, minha linda, pela audiência, hein? Você é daqui da região, Bruna, e tá morando em Piracicaba? tem parentes aqui. Um abraço, Bruna. Obrigada mesmo, tá?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Falando em buracos nas pistas, meu Deus, ninguém vai tomar providência sobre o Distrito Industrial de Ilhéus. Tá um horror.
Tá mesmo, tá um horror, viu? E não é de agora, ó. E ninguém arruma nada, não arruma nada por lá, não providencia melhorar aquilo ali. É igual aquele buraco ali no... Vou cobrar o tempo todo, enquanto não arrumarem, no Pontal, na Avenida Lomanto Júnior, em frente a um bar próximo à loja de colchões e de, casa, e de produtos para casa. Tá lá o buraco aumentando, hoje eu vi que colocaram dois cones para sinalizar, e se vacilar, quem colocou foi o pessoal dali mesmo, né? Porque quem deveria se preocupar em sinalizar o lugar, fazer a obra, ele tapar o buraco, não se preocupa, né, Prefeitura de Ilhéus? Difícil, hein? Final de ano já gostam de presentear Ilhéus com buraco, sujeira, nossa senhora.
Kátia, boa tarde. Por favor, nos ajude. Aqui em Urucutuca, em Ilhéus, estamos há 8 dias sem água.
Nossa senhora, 8 dias em Urucutuca sem água, de novo, né? Porque não é de agora que o pessoal de Urucutuca sofre sem água. Então, o pessoal aí de Urucutuca pedindo, viu, dona Embasa, vamos soltar água, porque 8 dias sem água não dá, não tem condições. Sem energia elétrica é difícil, agora sem água, meu amigo, é pior ainda, viu? Alô, Embasa, vamos resolver esse problema aí. Em Urucutuca, que fica em Ilhéus. Não é no fim do mundo, não, tá? Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Pronto. Então, daqui a pouco, o Marcos vai retornar aí no WhatsApp da Gabi e vai divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes. Você pode enviar aí a sua mensagem escrita ou de áudio, tá? E a gente divulga aqui. São 12 horas e 28 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, é isso mesmo, juntas ali na Marquês de Paranaguá, uma pertinho da outra, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E faz suas compras de Natal, cheio de novidades lá, viu, na Super Moda e Omara Calçados, isso mesmo. E Rede UniFTC, venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode nos enviar aí mensagens de áudio ou de áudio com 30, no máximo 40 segundos, tá? A gente cansa de mandar mais de um minuto de áudio, não dá. É, então envia aí de 40 segundos o seu áudio, ou até mesmo envia sua mensagem escrita que nós divulgamos aqui, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, temos áudio aqui, vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, igreja da Nossa Senhora da Vitória. Eu tenho uma roça ali, junto do São José, ali na subida do Cachorro Pelado. Ali na entrada do Iguape. Minha linda, tem tanto buraco que o carro do meu filho já pocou os pneus não sei quantas vezes. Viu? Tira de um buraco, cai no outro. Quando você pensa que já tá, que tá na pista, já caiu dentro do outro buraco. Quando é que os nossos governantes vão consertar aquela buraqueira ali na saída do Iguape? De junto daquele ponto de ônibus ali, minha linda, o negócio tá feio, viu? É criança do Nossa Senhora da Vitória. Uma boa tarde, minha linda, para você e Marcos Bezerra.
Boa tarde, Creuza. Obrigada, minha linda. Um beijo para você. E olha, Creuza, vou te falar. Quando é que vão arrumar aquilo ali? Eu não sei exatamente, só Deus sabe. Mas eu tenho uma sugestão, Marcos. Quem sabe perto da próxima eleição, né? Para que o povo caia no golpe. Não é isso? É, porque eu vou te falar, viu, meu amigo? Aqui em Ilhéus só fazem alguma coisa quando tá perto de eleição. seja para prefeito, né, ou eleição para deputado, governador, aí correm para fazer alguma coisa. O pessoal dali do Iguape, ó, não é de hoje que o povo ali da região norte está reclamando dessa buraqueira. Tá feio mesmo o negócio, viu? E como o Creuza disse, você cai em um, daqui a pouco você tá saindo, já tá caindo no outro. Ou também você tem que escolher em qual o menos pior você vai bater o carro ali.
Tem mais áudio,
triste,
cara.
Triste realidade, viu, Marcos?
É.
Boa tarde, meu nome é Fernando, eu queria fazer uma denúncia. Ali na Codeba, em frente ao Yacht Clube de Ilhéus, tá acontecendo uma situação horrível. A quantidade de usuários de droga que tem ali, os cracudos, né? Que ficam naquela região ali, é um entra e sai o dia inteiro. Eles estão depredando o prédio, roubando tudo que está lá dentro. Não está sobrando nada. Todo dia tem um grupo grande que entra lá e sai, roubam tudo que está lá dentro, mas tudo mesmo. Chegaram a tirar a porta de um elevador de lá e eles já começaram a assaltar o pessoal também no meio da rua. Roubaram o celular de uma senhora. Então a situação está impraticável, impraticável naquela região ali. Está muito ruim, a gente queria pedir ajuda aí, porque até embarcações lá dos pescadores e do Yacht Club, eles já estão entrando e ninguém faz nada.
Nossa, identifiquei assim o local uma vez, eu observei isso por ali. Até, a gente fica até com medo de chegar ali no Yacht Club, eu sair, não tiver ninguém na rua e ser assaltado por esse pessoal, né? Esse comentário aí, essa denúncia dessa pessoa é muito pertinente. É uma triste realidade ali. Então a gente pede a polícia, né, pra fazer rondas por ali, fazer umas batidas por ali, né, Marcos? Porque tá demais.
Inclusive, os comerciantes da URBS também, da feira da URBS, já reclamaram da presença desse pessoal por lá, né?
Tá tendo demais em Deus isso. Teve a reclamação da feira da URBS, ali na 2 de julho, o pessoal sempre reclama também da 2 de julho. Agora, essa área ali, próximo ao Yacht Club de Ilhéus, onde tem aqueles prédios ali abandonados da Codeba. E ali ficam, né, chegam ali as embarcações, os pescadores chegam por ali, né, se movem, uns vendem uns peixes por ali, agora esses caras ficam lá à vontade, aprontando. Não pode, né, minha gente? Tá faltando política pública em Ilhéus, em relações pessoal, viu? Porque tá demais, em várias áreas da cidade.
Tem a coordenação entre o município, a gestão municipal e a polícia militar.
Quer ver um outro local? Me reclamaram isso ontem, me falaram ontem. Ali na Praia dos Milionários, tem uma barraca de praia abandonada. Ela é até amarela. Em frente ao posto abastecer ali, posto de combustível, tá ficando também um monte ali, viu, Marcos? Desses chamados noias que o povo fala. E aí quem acorda cedo e vai caminhar na praia tem se assustado ali com eles, tem passado alguns perrengues. E sem falar que à noite eles ficam por ali, ó, na madrugada, na gritaria. Já tá incomodando quem mora por ali, né? Então, Ilhéus, eu acho que tá faltando política pública, sim, pra atender aí, tirar esse pessoal da rua, né? Não pode ficar desse jeito, uma cidade turística, e naquele local onde esse ouvinte aí fez a denúncia, né? Próximo ao iate, ali na Codeba, esse pessoal pode, de repente, assaltar os turistas quando começaram a chegar nos navios ali, e aí?
Daí tem no centro também, aqueles galpões da Codeba abandonados ali na 2 de julho.
Também, gente. Até quando isso, hein, Leos? São coisas assim que eu não entendo, viu? Sinceramente.
Tem mais áudio aqui, Kátia.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marco Bezerra. Indo para Soimar, rodovia Ilhéus Buararema, é cavalo todo dia, todo santo dia. Quando eu vou pro trabalho, quando eu venho do trabalho. Rodovia Ilhéus Buararema, todo santo dia, cavalo solto no meio da rua, e uma buraqueira que vale-me Deus, Nossa Senhora. Aí não sabe mais a quem recorrer, só Deus na causa. Boa tarde, que Deus abençoe a todos nós.
Aí eu pergunto, Ilhéus tem centro de zoonoses, Marcos, que funcione?
Parece que não.
Que recolhe esses animais?
É
na Zona Sul, ali naquela região próxima à ABB, é animal na pista, provocando engavetamento de carro. É lá na Ilhéus Buararema, né, que fala? Próximo ali ao Solvimar, bastante animal. Ali também tem movimento de veículos dia e noite. E é assim, abandonado. Na entrada da Céplos ali, na Zona Sul também, vira e mexe, tem. E essa é a Ilhéus que nós temos, gente. gestão pública municipal maravilhosa, né? Para não dizer o contrário. Sim, Marcos, tem mais mensagens de ouvintes?
Enquanto é só.
Pronto, são 12 horas e 45 minutos, dá tempo ainda você enviar a sua mensagem para nós, tá? Aí no WhatsApp da Gabi, seja mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio, 30, 40 segundos, e nós colocamos no ar aqui, tá certo? Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Nós vamos falar sobre o Dendê. É, entenda. Ô Marcos, explica para nós essa situação aí. Entidades ligadas à cadeia produtiva do Dendê na Bahia denunciam crise e destacam falta de políticas públicas.
É, poderá faltar Dendê na Bahia e não é exagero. A afirmação é pautada em estudos de representantes de toda a cadeia produtiva. Agricultores, fornecedores e consumidores ativos, como as baianas de Acarajé. E o alerta vem sendo dado há pelo menos 2 anos. A Bahia é o estado que mais consome dendê no país, especialmente na forma de azeite. Além disso, o cultivo e a extração do óleo fazem parte da memória coletiva do estado, tanto na identidade quanto na culinária. É por esses motivos que quem vive e depende do dendê se sente prejudicado pela ausência de políticas públicas voltadas para o fruto no estado baiano. Apesar de ser o maior consumidor, a Bahia hoje fabrica apenas 2% da produção nacional e ocupa o segundo lugar no quesito produção. Hoje, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são geradas 30.964 toneladas de dendê em uma área de 8.167 hectares, uma enorme discrepância com relação ao Pará, que é o atual maior produtor e produz 1.533.735 toneladas. Este é um número quase 5 mil vezes maior que o da Bahia, em uma área total de 100.965 hectares. Para tentar conter o que consideram um apagamento na cultura baiana, entidades de diversas áreas criaram o Salve o Dendê, um movimento multidisciplinar de fortalecimento do fruto na Bahia. O grupo escreveu uma carta para entregar ao governador eleito Jerônimo Rodrigues. No documento, o Salve o Dendê pede a criação do programa Dendê na Bahia para aumentar a produtividade e ampliar as áreas com ações de diversas secretarias, como desenvolvimento rural, agricultura, pecuária, irrigação, pesca e aquicultura, turismo, cultura, educação e ciência e tecnologia. Entre as ações reivindicadas estão construção de viveiros para a produção de mudas, assistência técnica nas diversas etapas do processo produtivo da cultura, linhas de créditos de investimentos e custeios para o cultivo e modernização da infraestrutura de produção de azeite e demais produtos da cadeia produtiva do Dendê, apoio à pesquisa tecnológica do Dendê e lançamento de editais específicos para a cadeia produtiva do Dendê. A carta será entregue ao governador eleito no próximo ano. Um dos membros do movimento é Adailton Francisco, representante do Colegiado de Desenvolvimento Sustentável do Território do Baixo Sul da Bahia. Ele argumenta ainda que há também o risco da extinção da profissão de peeiro, que são os trabalhadores que sobem nos dendezeiros aí através de uma peia para retirar os cachos com os frutos.
Olha, Marcos, já imaginou Bahia sem dendê?
É.
Não dá, né? Estamos acostumados a consumir o famoso acarajé, temos muitas baianas que vivem da venda do acarajé, fora outros pratos, né, gente, moqueca. E não é de agora essa reclamação aí da cadeia produtiva, tá? Não é de agora que surgem, né, essas reclamações das entidades ligadas à cadeia produtiva do Dendê na Bahia, tá? E realmente está faltando políticas públicas. Então, o senhor governador Rui Costa deixando a desejar aí, hein, governador? Esqueceram aí das entidades, né? Esqueceram da cadeia produtiva do Dendê, né? Essa aqui é uma triste realidade. Que pena. A gente espera que as coisas melhorem, né? Melhorem o mais rápido possível. E que não falte Dendê de jeito nenhum na Bahia. 12 horas e 49 minutinhos, Marcos já está providenciando aí acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, né? Ele vai fazer aqui a segunda entrada dele de hoje no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua aqui ouvindo o seu Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida com muitas notícias do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo por toda a nossa grande e querida Bahia. Nossa primeira parada nesta segunda participação, extremo sul baiano, município lá de Cabrália. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma estrada deserta na região de Veracruz, próximo ao limite dos municípios de Santa Cruz, Cabrália e Porto Seguro. Este fato aconteceu no início da manhã de ontem, segunda-feira. A vítima estava com os braços e pés amarrados com um fio de eletricidade e também com uma tira de pano. De acordo com as informações, a vítima apresentava 3 perfurações na cabeça, que a polícia suspeita terem sido causadas por disparos de pistola calibre .40. Um projétil foi encontrado no local e será analisado pela perícia. Segundo a polícia, alguns moradores de uma comunidade agrícola perto do local viram o corpo e disseram não se tratar de nenhuma pessoa daquela localidade. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Porto Seguro. Olha, uma tragédia aconteceu no Recôncavo Baiano. O músico morreu depois de ser espancado na Praça da Simpatia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ciro Henrique Souza de Oliveira, 34 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu perto de um quiosque, onde, segundo informações, o músico tinha tocado pouco antes. Depois da apresentação, o saxofonista foi agredido por 2 homens ainda não identificados. Também não se sabe o que motivou o ataque. Uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar foi até o local depois de receber informação de que um homem estava caído no chão depois de uma confusão na praça. Ao chegarem lá, encontraram Ciro ferido. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros. Segundo a Polícia Civil, Ciro foi socorrido ao Hospital Geral de Camaçari, onde morreu. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Atenção, hein? Na manhã de ontem, segunda-feira, 2 indivíduos executaram com aproximadamente 10 tiros, principalmente na cabeça, Edmário de Azevedo Souza, vulgo Guinha. Fato ocorrido em uma área de mata entre os bairros Tumburanas e Buriá de Baixo, no município de Senhor do Bonfim, norte da Bahia. De acordo com informações, ao tomar conhecimento da execução, as polícias militar e civil estiveram no local onde houve troca de tiros e 2 principais autores da execução também morreram em confronto com os policiais. Um deles, identificado por Marcondes, e o outro resistente, continua sem identificação. Bem próximo ali, em Senhor do Bonfim, um homem foi esfaqueado no olho após ter a casa invadida por uma mulher. O caso aconteceu em Jaguarari. De acordo com informações, a vítima de iniciais, GCS, estava com a sua esposa e um amigo em uma residência quando uma mulher invadiu a casa e começou a agredir a vítima com socos e chutes. Em seguida, desferiu um golpe de faca que atingiu o olho direito do homem. A mulher ainda quebrou uma janela da casa e depois fugiu. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Jaguarari. O estado de saúde dele é desconhecido. De posse das informações, policiais militares da 3ª Companhia realizaram diligências nas imediações do fato com o intuito de localizar a suspeita, porém, até o momento, sem êxito. Uma mulher foi morta a tiros na zona rural do município de Ipecaetá. Lindalva da Cruz Machado, 48 anos de idade, foi morta em frente a uma residência na fazenda Passagem, zona rural do município de Ipecaetá. Ela apresentava perfurações provocadas por armas de fogo. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana, onde será necropsiado. O levantamento cadavérico foi presidido pelo delegado André Ribeiro. E ainda, hein, a Polícia Civil registrou a morte por afogamento de um motoboy de 28 anos de idade, ocorrido no final de semana na barragem do distrito de Jaguara, em Feira de Santana. Segundo familiares, o Wellington Souza Santos saiu de casa no último domingo e o corpo só foi encontrado por volta das 10 horas da última segunda-feira, ontem. O delegado Laurindo Teixeira presidiu o levantamento cadavérico e autorizou a remoção do corpo para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações, tá? Até a edição de amanhã, quarta-feira, do Jornal do Meio Dia. Bem, a gente recebe aqui também uma reclamação de um ouvinte que ele até mandou para o blog Só em Ilhéus, tá? Blog Só em Ilhéus. E nós recebemos aqui. Ele fazendo a reclamação do PA da Zona Sul, tá? Que é o pronto atendimento ali na Zona Sul. E aí no blog Só em Ilhéus tá aqui. Absurdo no pronto atendimento da Zona Sul. Mais um triste episódio se repete em Ilhéus no que se refere à atual gestão de saúde no município. O leitor do blog Só em Ilhéus enviou uma mensagem via WhatsApp denunciando a má qualidade do atendimento, né? Atendimento, ai ai. E aí diz assim, né? Bom dia, meu amigo aqui, meu amigo do blog Só em Ilhéus. Meu filho foi fazer um teste de Covid lá no PA da Zona Sul ontem, né? No caso, na segunda-feira. A atendente achou que ele não estava com sintomas, né? Se negou a fazer o teste e aí com muita insistência ela fez, mas com muita má vontade. Não fez corretamente, mandou ele para casa dizendo que o teste tinha dado negativo. Como ele foi para a UESC, né, e lá tá fazendo o teste, e aí ele resolveu repetir o teste lá na UESC. E aí, Marcos, pasme, resultado positivo, né? Oh. E, obviamente, mandaram ele voltar para casa. Quem positivar para Covid tem que se isolar por alguns dias. E aí a pessoa diz, que saúde é essa em Ilhéus? Eu pergunto e eu mesmo respondo, diz ele. É uma somatória de uma administração atual, de uma má administração atual. No mínimo, merece uma sindicância, descobrir a verdade e punir os responsáveis. Então, eu também pergunto, né? É normal isso? É comum? Você chega num PA desse, no pronto atendimento, né, no caso aí da Zona Sul, e aí você diz, não, eu estou com sintomas tais, que são sintomas hoje. A gente sabe hoje, Marcos, que um sintoma de Covid pode ser até um simples nariz entupido. Sim. Um nariz entupido, ou uma garganta inflamada, ou uma dor de cabeça, ou pouca tosse, ou uma febre. Um desses, quando você faz o teste, pode dar positivo. Pode ser, sim, a Covid. Ou a somatória de todos eles, né? E aí você chega lá, ó, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Não, você não tá com Covid. Pelo amor de Deus, gente, Covid não tá escrito na testa. Tem que fazer o teste. Por quê? Qual que é essa dificuldade de fazer o teste? Né? Tá dificultando por quê? Não pode ser assim, né? Claro que a gente sabe que nem todos os atendentes ali são péssimos assim. Mas essa daí deixou a desejar, lá no PA da Zona Sul.
Ou detecta pelo cheiro ou tem a visão de raio-x?
Só pode, né? Só pode. Então, que as coisas melhorem, né? Que as pessoas possam ter realmente acesso aí a esse teste, né? Quanto mais testar e ter a certeza, melhor, gente. Se tá negativo, se tá positivo, tá? Vamos ajudar, né? Vamos fazer a coisa certa.
No nosso WhatsApp, o Augusto Marcos manda boa tarde. Kátia, quando fala em buracos em Ilhéus, como tem muitos, lembra para o prefeito que na descida da ponte Lomanto Júnior, perto da CEPLAC, eu quase bati em outro carro por causa de um buraco.
Cara, eu vi esse buraco hoje também. Tá bem grande. Tá comendo, né, o asfalto. Tá entrando mesmo e vai atravessar ali a pista. Uhum. Então, quando você vem, se você não observar e a depender do carro que vem de lá para cá, você não tem como desviar.
Ali tem grande movimento. É muito movimento grande ali.
É, aquele buraco ali tá preocupante, viu?
E outra ouvinte aqui manda boa tarde. Gostaria de relatar a grande falta de respeito com a população da zona rural. Ontem, o primeiro ônibus do Rio do Engenho quebrou, e o das 10 horas também. Fora as buraqueiras aí nas estradas, do Sol e Mar ao Couto, do Couto para o Santo Antônio.
Ilhéus, né? Os dias ensolarados estão aí, em vez de arrumar os buracos, seja aquela cratera que está aumentando ali na Venda Lomanto Júnior, esse buraco na descida da ponte do Pontal, né? Que por fala Ponte Velha, sentido Praça Cairu, próximo ali, quase em frente àqueles prédios da CEPLAC, né? Essas estradas que dão acesso às comunidades. Poxa, aí vai deixar voltar a chuva, porque já tem previsão de chuva a partir de amanhã, né? Aqui na região. Aí a chuva volta e começam a falar, ah, tá chovendo. Mas quando tem dias ensolarados, vocês também não resolvem o problema, não tapam os buracos. Bem, Marcos, vamos para a última notícia rapidamente, porque já são pontualmente aí 1 hora da tarde. Olha, ontem, né? Ontem à tarde, já para a noite, foi... com ato publicado aí no Diário Oficial da União, o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou medida provisória aumentando o valor do salário mínimo para R$ 1.302. Esse valor estará, né, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, a correção do valor do salário mínimo de 2023 considera variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preço do Consumidor, o INPC, no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%. Segundo o Ministério da Economia, o ganho real do salário mínimo é concedido de forma fiscalmente responsável, né? Fiscalmente responsável, pois foi mantido o valor previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023. O ganho real decorre do processo de desinflação dos índices de preços ao consumidor ocorrido no início do segundo semestre desse ano. Então, a expectativa atual do INPC acumulado em 2022 é inferior à previsão na grade de parâmetros em julho, né, de 2022. Então, tá aí, né? Para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 43,40, tá? E o valor pago por hora será de R$ 5,92. R$ 5,92, tá bom? Então, o valor de R$ 1.302 se refere ao salário mínimo nacional, tá ok? Então tá aí, Marcos Bezerra. Já temos o valor do novo mínimo, né, para 2000, do novo salário mínimo para 2023.
É isso aí.
Então, pelo menos a gente encerra com uma boa notícia, né? Vamos encerrar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 13 de dezembro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, é isso mesmo, a rede Supermoda aí, chegando agora com a Mara Calçados, também na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.